Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, né, Kátia?
Temos sim, temos entrevista, ela já está a caminho, tá? Ela teve um percalço, mas está no caminho, daqui a pouco ela está aqui conosco. É a doutora Regiana Quinto, ela que é pediatra, especialista em hematologia e hemoterapia. Vamos falar sobre o Fevereiro Laranja. Você conhece o Fevereiro Laranja? Já ouviu falar? Não? Pois é, daqui a pouquinho a doutora Regiana vai conversar conosco e falar sobre esse assunto, tá? São 12 horas e 8 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, 20 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Aguardem! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: crise faz Lauro de Freitas cancelar o Carnar. É o carnaval, né, gente? Seria realizado no município de Lauro de Freitas, que inclusive a prefeitura, a prefeita já tem declarado aí estado de emergência, né, em relação à crise financeira do município.
Jornal Dia de Teresina, Piauí precisa de 7 aterros sanitários para conseguir acabar com lixões a céu aberto.
Folha de Pernambuco, Pernambuco tem crescimento industrial de 4,6%.
Jornal do Comércio do Recife, Moraes expõe delação de Cid e amplia arsenal contra Bolsonaro.
Diário do Nordeste, Fortaleza, STF deve julgar Bolsonaro em 2025.
Tribuna do Norte de Natal, em 10 anos, rede estadual de ensino perde 68.200 estudantes.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, confira o que foi dito, sigilo quebrado, tem a ver com esse depoimento de Cid, tem a ver com essa perseguição que estão aí com Bolsonaro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, denúncia contra Bolsonaro, acirra polarização política.
Jornal Folha de São Paulo, STF prevê julgar Bolsonaro neste ano, mas há discordância sobre rito.
E Valor Econômico de São Paulo, finanças. Mercado de capitais atinge fatia recorde no nível de endividamento das empresas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na
hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia. Agora, as notícias de polícia. Em destaque, com Coutinho Neto.
Bem, o noticiário policial é daqui a pouco, tá? É que o computador aqui tá engraçadinho. Nós vamos agora de Leus em Destaque, vamos falar de Lei Aldir Blanc, tá? Porque interessa muita gente mesmo da cultura, né, gente? Da área da cultura. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto, tá? Porque assim... a gente vai atualizar aqui informações para quem interessa, né? Sobre essa questão da Lei Aldir Blanc. Deixa eu só abrir aqui para vocês aqui, que o negócio aqui hoje da internet aqui tá que tá. Agora sim. Bem, são 12 horas e 14 minutos. Secretária de Cultura de Ilhéus participa de audiência pública sobre Aldir Blanc 2. O espaço foi promovido pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, a Secretária Municipal de Cultura de Ilhéus participou nesta quarta, última quarta-feira, portanto ontem, da audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores para discutir o andamento da Política Nacional Aldir Blanc 2, que é o PNA-B2. O evento foi solicitado pelo Fórum Permanente de Cultura de Ilhéus, né, e foi solicitado pelo Fórum a vereadora professora Nilda Mendonça, e reuniu vereadores, representantes do Ministério Público, da OAB e diversos segmentos culturais do município. A secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Arley de Menezes, esteve presente no diálogo, respondendo perguntas sobre a atuação da Prefeitura de Ilhéus para a amplificação, no caso, para a aplicação, né, da PNA-B2 na cidade. Vereadores elogiaram a postura da secretária por valorizar a discussão aberta com a comunidade cultural. Durante a audiência, também foi abordada a devolução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, decorrente do não pagamento a tempo, né, por parte da gestão municipal anterior. A secretária Ana Arley de Menezes apresentou os planos para a publicação dos editais da PNA-B2 e detalhou as primeiras providências tomadas em relação às reformas dos monumentos arquitetônicos interditados no município. E ela afirmou o seguinte: estamos trabalhando com respeito àqueles que movimentam a cultura em Ilhéus. Vamos nos empenhar para que os recursos da área sejam devidamente utilizados e contribuam para o fortalecimento e desenvolvimento da cultura. Importante, né, Marcos? Fortalecer a cultura no município é sempre importante.
É verdade, sim. Tem que ficar atento, né, esses prazos aí para não perder recurso.
Com certeza. Bem, mudando de assunto, vamos falar sobre a Jornada Pedagógica 2025, né, da Secretaria de Educação do município de Ilhéus, né? Foi realizada ontem no Centro de Convenções, um lindo evento, né? Então a gente já parabeniza a secretária de Educação, Evani Cavalcante. E ontem, gente, essa jornada pedagógica discutiu educação, inclusive, o futuro da aprendizagem em Ilhéus. A ação reforça o compromisso do município com a educação. Então a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou ontem a Jornada Pedagógica 2025, um evento fundamental para a reflexão e o planejamento das ações educacionais do município. Com o tema Educar e Incluir, o encontro aconteceu no Centro de Convenções, reunindo autoridades, educadores e representantes de diversas instituições para debater os desafios e avanços da educação. A programação incluiu palestras que discutiram temas como as dificuldades e avanços na implementação da educação inclusiva nas escolas e a importância do autocuidado para os profissionais da educação. O evento também contou com momentos culturais e discussões sobre o Programa de Reeducação do Trabalho Infantil, que é o PET, e sobre os desafios e oportunidades da tecnologia na educação, apontando caminhos para superar obstáculos e explorar novas possibilidades para o futuro da aprendizagem. Além de uma mesa redonda, que teve aí uma discussão sobre o tema educação inclusiva, onde cada pessoa encontra seu lugar. E essa mesa redonda foi um momento muito interessante, porque tinha lá indígena, tinha uma indígena participando, a cacique Valdelice, tinha uma mulher declarada gorda, né, ela falando por os preconceitos que ela passa, a situação dela, por ela ser uma pessoa gorda, de verdade, obesa. E você precisava ver a fala delas, sabe? A Noêmia da Associação dos que representa aí a anemia falciforme aqui em Ilhéus. Tínhamos psicólogas, médicas, fonoaudiólogas. Foi bem interessante. Ah, e também uma representante do movimento negro, né? Tivemos um autista lá. Foi muito bacana essa mesa redonda. Eu achei super interessante. E todas elas falaram, Marcos, que nunca participaram, foram convidadas para jornadas pedagógicas em Ilhéus, né? Estavam muito felizes em participar daquele momento. Então, a Jornada Pedagógica 2025 reforçou o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a educação. A administração municipal segue empenhada em construir uma cidade melhor por meio da valorização dos profissionais da educação, da inclusão e do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao ensino de qualidade para todos. Então, realmente, o prefeito Frederico Júnior, a secretária de Educação, Evani Cavalcante, nossa Eva, está de parabéns. Foi um evento lindo e eu participei, assim, e achei muito interessante. Né, fui convidada para essa mestre cerimônia, eu agradeço a Eva. Foi muito bacana mesmo, viu? Fiquei impressionada, porque contagiava, sabe? Era contagiante. Todos aqueles momentos ali, tanto com momento de educação, de arte, de cultura, de tecnologia, muito bacana mesmo, tá? Bem, são 12 horas e 18 minutos, já vamos entrando no noticiário policial. Vamos falar, Marcos, sobre essa grande operação aí da Polícia Civil, porque a polícia prende 47 pessoas em operação contra suspeitos de movimentar 80 milhões de reais com tráfico de drogas e armas em mais de 7 estados.
É isso, 47 pessoas foram presas e 78 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira, dia 20, durante a Operação Petrus, da Polícia Civil da Bahia, que investiga um grupo suspeito de movimentar aproximadamente 80 milhões de reais em contas bancárias com atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e armas de fogo. A ação, que cumpre mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de Itabuna, cidade do sul da Bahia, conta com apoio das polícias civis do Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. A Polícia Civil não detalhou a quantidade de prisões por estado. No entanto, contou que em Itabuna, um dos alvos foi preso na casa onde mora, com 10 mil reais em espécie. No Rio de Janeiro, foram encontrados 4 alvos, entre elas uma mulher levada à cidade da polícia, né, com um filho pequeno, que chorava muito e foi acolhido pelos agentes. Os suspeitos são considerados chefes da organização criminosa e operadores financeiros que mantinham o controle do tráfico em cidades baianas, escondidos em comunidades do Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, os policiais encontraram um bunker em construção que seria usado como rota de fuga e entrada de entorpecentes na região.
Pois é, a polícia informou ainda que um casal foi preso em São Paulo. O homem é suspeito do homicídio de um delegado em Anagé, no sudoeste da Bahia, em abril de 2018, e investigado por envolvimento em roubo a bancos e extorsão mediante sequestro. No conjunto penal de Itabuna, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e de prisão. As investigações apontaram que o grupo atuava de forma estruturada, com ramificações na Bahia e em outros estados. Os suspeitos também eram responsáveis pela distribuição de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro para encobrir os lucros das atividades criminosas. Pois é, desde ontem à noite já existia uma movimentação aqui em Ilhéus, né, de muitos carros da Polícia Civil, e já se percebia, né, que aconteceu alguma operação, e hoje pela manhã foi confirmado que estava ocorrendo esta grande operação, no caso a Operação Petrus, que marca uma das maiores ofensivas da Polícia Civil contra o crime organizado na Bahia. Então, gente, o trabalho integrado entre departamentos da Polícia Civil baiana e o apoio das polícias civis e outros estados foi fundamental para enfraquecer a atuação da organização criminosa, garantindo mais segurança e, portanto, à população. Quem disse isso foi o próprio, foi a Secretaria de Segurança Pública da Bahia em nota. Bem, 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Senhor Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para o senhor também, senhor Marcão.
Obrigado, senhor Coutinho Neto, ótimo trabalho para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, viatura virtual da Gabi. Zona Norte da cidade, tragédia. No final da tarde de ontem, quarta-feira, populares encontraram o corpo do adolescente Ítalo Gabriel Dias Cerqueira, que tinha apenas 15 anos de idade e que havia desaparecido depois de se afogar na praia de Barra Mares, litoral da Zona Norte do município de Ilhéus. O jovem se afogou na manhã da última terça-feira, enquanto aproveitava o final das férias ao lado da família. O corpo foi localizado ontem, já em Ponta da Tulha, a aproximadamente 4 quilômetros de distância do local do afogamento. Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizaram buscas intensivas para localizar o adolescente Ítalo Gabriel, 15 anos de idade. Era natural do município de Camacã e havia sido recentemente aprovado no Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e estava prestes a iniciar os seus estudos. Ítalo Gabriel estudaria o curso técnico em segurança do trabalho e ele tinha um sonho, que um dia era estudar medicina. Ítalo Gabriel estava aproveitando o fim das férias ao lado da família quando ocorreu a tragédia. Uma guarnição da Companhia 68 Independente de Polícia Militar realizava rondas na sequência da operação ao combate de crimes violentos letais intencionais na rua Santa Clara, no bairro da Conquista, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita e, durante a abordagem policial, foi encontrado em sua posse 163 gramas de maconha. Diante dos fatos, o indivíduo e toda a porcaria foram apresentados à sétima Corpim para a adoção de medidas cabíveis. Viajando agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o extremo sul do estado. Um homem de 38 anos de idade teve uma das mãos decepada após ser atacado com golpes de facão na estrada que liga os bairros Saputi e Mirante Caravelas, lá em Porto Seguro. A polícia investiga o caso e busca o autor do crime. Segundo informações apuradas, a vítima, identificada como David Silva de Oliveira, natural de Arraial da Ajuda, relatou à polícia que foi surpreendido por dois homens desconhecidos enquanto que caminhava por uma estrada. Apesar de tentar fugir para o matagal, David foi alcançado e atacado. Um dos agressores utilizou um facão para decepar sua mão esquerda. Equipes do Samuzão 192 prestaram os primeiros socorros e encaminharam David para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, também em Porto Seguro. Violência em Teixeira de Freitas, na manhã de ontem, quarta-feira. Teixeira foi palco de mais um episódio de violência que chocou a comunidade, especialmente moradores do bairro Castelinho. Erisvan Dutra de Jesus, 29 anos, foi assassinado a tiros, aumentando preocupantemente o número de homicídios nos últimos dias em Teixeira. Segundo informações, por volta das 8h30 da manhã, a Polícia Civil foi acionada para uma denúncia via SICOM sobre um homicídio que teria acontecido em via pública. Erisvan Dutra de Jesus era morador do bairro Vila Vargas, foi notificado como a vítima. O corpo apresentava 9 perfurações nas costas, características de disparo de arma de fogo. No local foram encontrados projéteis e cápsulas de calibres 9.38 e 380. Erisvan foi emboscado em uma rua próxima onde estacionou sua motocicleta. Tentando escapar dos atiradores, ele correu por cerca de um quarteirão, sendo alvejado diversas vezes. Sem sucesso, pulou o muro de uma residência, onde não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Familiares informaram que Erisvan era um trabalhador, era um mecânico da empresa de ônibus Expresso Brasileiro. A comunidade de Teixeira de Freitas lamenta a perda de mais um cidadão, vítima da crescente onda de violência que assola toda a região. De Teixeira, vamos agora para o município de Itamaraju, também conhecido como Itamaragibes. Na tarde da última terça-feira, uma guarnição da Petro 43 da CIPM, após receber informações de populares que um veículo Fiat Uno cor branca estaria transportando drogas para o distrito do Guarani, sob um comando do coordenador da área, fez Alfa 16 no intuito de localizá-lo. Sendo assim, momentos depois, no bairro Corujão, Itamaraju, o referido foi avistado em uma vicinal, momento em que foi realizada a abordagem e busca pessoal no indivíduo, vulgarmente conhecido como Bufinha. E ao fazer buscas no veículo de Bufinha, foram encontrados 2 tabletes e mais 4 pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 1,986 kg da droga, R$ 786 em espécie e 2 smartphones, tudo isto dentro do capô do carro. Ao ser questionado sobre a origem da droga, Bufinha informou que estava indo entregar o homem que residia a poucos metros do local de onde aconteceu a abordagem. Ao chegar na residência indicada por Bufinha, o dono do imóvel se apresentou e informou que realmente havia pedido drogas, mas era para consumo pessoal. Diante do exposto, os abordados e toda a porcaria ilícita foram apresentados na delegacia de Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Ó, atenção, hein? Acabo de ser informada pelo coordenador médico do SAMU, Dr. Jonatas Pinto. O número 192 acaba de parar novamente, não está funcionando. Então, precisa acionar aí o SAMU 192, ligue para 99133-8780. Para você acionar o SAMU hoje, neste momento, é o 99133-8780. Vou repetir. 99133-8780 é o número para você acionar o SAMU. A operadora de telefonia já foi acionada e a coordenação do SAMU está aguardando a operadora de telefonia resolver esse problema, tá? Mas caso você precise acionar o SAMU, ligue para 99133-8780, tá? SAMU de Ilhéus. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram Mármores e Granitos, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Lojas Universo e Unex. Você em evolução. E por falar em Unex, vamos do quadro Unex Med. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Regiana Quinto. Ela que é pediatra, especialista em hematologia e hemoterapia. Nós vamos falar sobre fevereiro laranja. Deixa eu agradecer primeiro a doutora Regiana por disponibilizar seu tempo e vir aqui até o estúdio da Rádio Gabriela FM. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Nossa, muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigada ao Nex aqui por essa oportunidade da gente falar de um tema tão importante, né?
Verdade, muito importante mesmo. Tenho certeza, tem muita gente se perguntando agora o que é o Fevereiro Laranja, né? Ela, a doutora é quem vai explicar para nós, porque é ela que domina o assunto, o que é o Fevereiro Laranja e qual a importância dessa campanha para conscientização sobre a leucemia, doutora.
Então, Fevereiro Laranja, então, é um mês que a gente se dedica ao longo desse mês a várias ações de conscientização e alerta para a importância do diagnóstico precoce das leucemias. Uhum. Então, a gente faz várias ações, divulgações, né, para que a gente possa trazer para a população, para os profissionais de saúde, né, quais são os sintomas sugestivos das leucemias, né, como que a gente pode suspeitar de uma leucemia, para que, fazendo esse diagnóstico de uma forma mais rápida, uhum, a pessoa tenha um acesso, né, oportuno ao tratamento.
É, e a gente sabe que tratamento existem, né, vários, e as chances de cura também são grandes, né?
Sim, se a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura, ela é alta. Lógico que essa chance de cura, ela vai variar um pouco a depender do tipo da leucemia, né? Uhum. É, se eu estou trabalhando aqui com uma leucemia numa criança, num adulto ou num idoso, se é uma leucemia aguda ou crônica, a gente tem alguns fatores genéticos, uhum, né, que vão interferir, como é que foi o nível de resposta do paciente. Então, tudo isso acaba interferindo um pouco com a chance de cura. Por isso que quanto mais, né, mais cedo se descobre, então o paciente, ele acaba vindo numa fase inicial de doença, onde a gente consegue entrar com os recursos, né, no momento certo, uhum, para conseguir resgatar esse paciente.
E, doutora Regiana, no Brasil, quais são, né, os principais desafios para se fazer um diagnóstico precoce, né, e um tratamento aí da leucemia?
Olha, acho que em todo mundo é a questão do reconhecimento. Uhum. Né? É, nas leucemias crônicas mesmo, o paciente, ele pode estar sem sintomas e no hemograma, de repente, é que a pessoa percebe que tem uma alteração das células. Por exemplo, numa leucemia mieloide crônica, às vezes vem com uma quantidade exagerada de leucócitos, às vezes mais de 100 mil células brancas, né, que são os leucócitos, as plaquetas altas demais, mais de 600, 800, 900 mil plaquetas, que o normal seria ali em torno de 400 a 500 mil. Então, a gente acaba vendo, às vezes, a alteração de hemograma com o paciente sem sintoma, em algumas leucemias crônicas, mas na leucemia aguda mesmo, a leucemia aguda, ela é uma proliferação de células imaturas, né? São células ali, células brancas que deveriam estar defendendo o nosso corpo contra infecções, mas em lugar disso, aquela célula, ela se tornou um clone maligno, né, do câncer, e ela está se multiplicando de forma desorganizada, desordenada, muito rápida, e ela vai invadindo o espaço das outras células boas. Então, como a medula, que é quem fabrica o nosso sangue, e aí aqui eu estou falando da medula óssea, ou a medula óssea, né, para o nosso ouvinte aqui, é como se fosse um tutano vermelho, né, que a gente tem ali dentro do osso, é dali que é a fábrica do nosso sangue, é diferente da medula espinhal que fica na coluna, que tem a ver com o sistema nervoso, uma coisa é diferente da outra, e isso é importante, que mais tarde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre doação de medula, e as pessoas às vezes ficam confundindo e tem um pouquinho de medo.
Olha, bem lembrado.
Então, a medula óssea, ela está dentro dos nossos ossos e ela fabrica o nosso sangue. Então, se dentro da medula aconteceu algum processo, seja por um fator genético, seja uma combinação de um fator genético com algum agente ambiental que levou a uma mutação naquela célula, ela se tornou maligna e ela está proliferando, se multiplicando de forma muito rápida dentro da medula, então a pessoa para de produzir as células de defesa normais, então a pessoa que ela tem facilidade de ter infecção. Então, às vezes o paciente tem uma febre que já tem mais de 8 dias, 15 dias, às vezes chegam pacientes com um mês praticamente de febre, sem que ninguém encontre um foco de infecção, porque na verdade a febre é por conta, né, da leucemia, ou o paciente fica tendo infecções de repetição, né, com aquela alteração no hemograma. A pessoa fica anêmica porque a leucemia deixa a pessoa anêmica, não é a anemia que vira leucemia. A leucemia deixa a pessoa anêmica porque para de produzir a célula vermelha e também, como só produz a célula doente, diminui a produção de plaqueta. Então, na leucemia aguda, a gente costuma ter plaqueta baixa e a pessoa sangra, tem mancha roxa com facilidade, pode ter dor nos ossos porque tem uma célula, né, maligna se multiplicando entrando dentro da medula óssea, então os ossos doem. Aumento de fígado, aumento do baço, porque são, né, são órgãos que eles estão ligados ao nosso sistema sanguíneo. E aumento daqueles linfonodos que as pessoas no popular conhecem como ínguas, né? Então ficam aquelas ínguas muito grandes em vários locais do corpo. Isso aí levanta a suspeita de leucemia.
Aí nesse caso já temos um advento de sintomas, né? Mas para quem não tem esses sintomas, fazer exame de sangue regularmente é importante, né, doutor?
Fazer um acompanhamento médico, né, de rotina, regular. Uhum. Isso, às vezes, é uma dificuldade, né, com adultos, às vezes com homens que não vão regularmente fazer seus exames. Tem uma outra situação também que dificulta até quando o paciente já tem sintomas. Eu vou dar um exemplo aqui da criança e do adolescente. Às vezes, um câncer de criança e de adolescente, ele pode se confundir com uma doença comum. Então, às vezes, ele começa com uma alteração que é difícil para o clínico ou para o pediatra perceber que aquilo ali já é um sintoma de leucemia. Então, às vezes, só quando junta com mais outros sintomas, né? Eu digo que a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça para ali, você tem uma suspeita. E o que acontece? A gente recebe o paciente para avaliação, principalmente esses jovens abaixo de 20 anos de idade, a gente recebe lá na unidade de tratamento, né, lá na Santa Casa de Itabuna, a gente recebe baseado na suspeita, porque é a gente que faz exame de medula óssea para poder caracterizar se é realmente uma leucemia ou não. Então, a coisa mais importante é a atenção da família, é a atenção, às vezes é um professor da escola ou da creche que começa a observar algum sintoma estranho e relata para a família tem que valorizar aquela observação daquele professor, às vezes o profissional de saúde nota algo que não está dentro do normal, até diz para a família, ó, eu preciso que você volte dentro de uma semana para eu reavaliar, e essa família não volta, né, para que a gente tenha uma suspeita precocemente e consiga encaminhar, porque nas leucemias agudas a multiplicação é muito rápida. Então, se você não encaminha ainda, né, quando está na suspeita, depois pode já encaminhar o paciente já com uma complicação.
Por isso que o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento e quais exames são fundamentais para a detecção da leucemia, doutora?
Primeira coisa é conhecer a história do paciente, né? Há quanto tempo que ele vem com aqueles sintomas, né? Fazer um hemograma, de repente é um paciente que chega com uma queixa te dizendo, olha, eu estou me sentindo mais fraco ultimamente e estou começando a aparecer bastante mancha roxa e estou com umas ínguazinhas aqui no pescoço e tal. O profissional, olha, eu vou ver um hemograma. Então não é, porque não tem febre que eu não vou fazer um hemograma. Mas está cheio de equimose, cheio de manchinha roxa, está com bastante linfonodo, está com a astenia, né, que é esse cansaço, que já é um sintoma daquela alteração no sangue. Vale a pena fazer um hemograma, e havendo alteração no hemograma, né, que não se justifique por algum outro quadro, vale a pena que o hematologista veja o paciente. Tá?
E esse trabalho do hematologista é essencial mesmo.
É porque as coisas às vezes se confundem muito. Tem pouco tempo, me pediram para avaliar um paciente, só que claramente ele estava evoluindo já. Começou com uma febre que ninguém sabia por que era, né? Mas depois ele veio assim claramente com aquele rachezinho vermelhinho cutâneo, com coceira no corpo, a febre passou, ficou todo vermelhinho, se coçando, e a plaqueta baixa. Então, assim, muito característico de dengue, e a sorologia veio reagente para dengue, a gente não precisou nem fazer medula óssea. Então, já direcionou realmente para a clínica, né? Ficar acompanhando, tratando como dengue, porque ali o teste para dengue já veio positivo. Mas, às vezes, confunde, né? Porque nem tudo é bonitinho como está no livro escrito, né? A vida humana, ela é acima de tudo isso.
Então, o corpo humano é uma caixinha de surpresa.
Exatamente, que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Eles ficam rindo que eu faço, olha, né? Vou puxar a orelha de vocês mais uma vez, né? A gente não trata papel, a gente trata vidas. Então a gente tem que observar o que é que o paciente tem, o que é que ele queixa, né? Para que a gente consiga dar um diagnóstico mais preciso.
Doutora, e como é que funcionam os tratamentos atualmente? Quais são os avanços mais recentes nessa área?
Olha, para as leucemias agudas, né, nós temos um avanço muito grande. Deixa eu começar pelo básico, realmente. A maioria das leucemias a gente trata com quimioterapia. O transplante de medula óssea ele vai estar mais reservado para aqueles casos que não responderam bem à quimioterapia, que demoraram a ter a remissão da doença completa na medula, né? Ou aquele paciente que infelizmente sofre uma recaída da doença ou durante ou após seu tratamento, então ele vai precisar ser resgatado, né? E ir então para um transplante de medula para consolidar aquela a segunda remissão da doença. Mas hoje, para as leucemias agudas de células B, por exemplo, são células que têm um marcador chamado CD19. Hoje, nós temos o blinatumomab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD19, e que, né, recentemente, ele já foi incluído no SUS para os casos de paciente com leucemia linfóide aguda B, né, até para criança mesmo, né? É, que é a forma mais comum, é o câncer mais comum na infância e na adolescência, é a leucemia linfóide aguda, né? E na leucemia de células B, a gente tem esse avanço para os casos recidivados. Hoje, o Ministério da Saúde, ele já oportuniza esse acesso ao anticorpo monoclonal, né? Além disso, também para as células que expressam CD19, existe uma linha de tratamento, né, muito moderna, tanto para leucemias refratárias recidivadas, quanto para linfomas refratários e recidivados que tenham, né, que sejam de célula B, que tenham esse marcador. Hoje a gente tem o CAR-T-cell também, né, que é um método, existe um produto, que é o Kymriah, onde eles pegam, né, o linfócito T. O linfócito T, ele faz uma defesa do nosso corpo, né, na base da imunidade celular, ou seja, ele ataca diretamente células. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam esse linfócito T do paciente, né, com aquele linfoma ou aquela leucemia refratária, e aí eles programam esse linfócito T para que ele expresse o anti-CD19, uhum. E aí, depois da incubação, depois, né, da proliferação desse linfócito T modificado, então essa célula modificada ela é reinfundida para o paciente para que comece a atacar especificamente as células do câncer. É uma das terapias mais promissoras atualmente.
Doutora Regiana, a doutora citou esse tipo de leucemia em crianças. Existe uma faixa etária que é mais acometida pela leucemia?
Olha, nós temos, né, leucemias desde a fase de lactente, né? Nós temos leucemias de 0 até 19 anos, 20 e pouquinhos anos, né, que é o adulto jovem, que essa seria a leucemia da infância e da adolescência, onde a gente tem principalmente a leucemia linfóide aguda, né? A gente sabe que de 0 a 19 anos a gente vai ter um predomínio um pouquinho, né, maior de pessoas acometidas do sexo masculino, mais crianças e adolescentes do sexo masculino, e também uma prevalência ali na faixa que vai ali em torno dos 4 a 6 aninhos, mas a gente também tem adolescentes em tratamento com LLA. É quando a leucemia ela surge abaixo de um ano de idade ou acima de 9 anos de idade, ela já é uma doença de mais alto risco de recaída no paciente.
Após qual idade?
Antes de um ano ou após 9 anos de idade, a gente já classifica como uma leucemia, né, linfóide de alto risco de recaída. Né? Então, as leucemias crônicas, elas são mais frequentes do que no adulto. Então, uma leucemia linfóide crônica, então leucemia linfóide aguda, eu tenho um predomínio em pessoas mais jovens, né? Sim. Criança e adolescente. Leucemia linfóide crônica, linfocítica crônica, eu vou ter já nas pessoas, né, com mais idade. Vai aumentando a faixa etária, eu vou ter mais predomínio de doença crônica. A leucemia mieloide crônica, ela é muito comum no adulto, mas ela também pode acontecer na forma juvenil, onde ela comete criança e adolescente.
Impressionante, okay. Viu? Doutora, agora a gente aproveita para falar sobre a doação da medula. Por quê? A gente pode doar a medula, pode salvar vidas. Aí a gente aproveita, como é que pede para a senhora explicar? Como é que funciona o processo de doação de medula óssea? O que a pessoa precisa fazer? Né? Eu já sei, porque eu já sou cadastrada, já fiz o cadastro nacional, faço parte. Mas eu gostaria que a senhora explicasse isso para os nossos ouvintes.
Ah, primeiro vou mandar um abraço para meu amigo Enaute, né? Meu Verdade. Amigo Rosildo Ribeiro deve estar nos ouvindo aqui
lá
também, que
sangue,
é incansável, né? Captador aí de doação de sangue. O Enaute sempre à frente aí das campanhas de medula óssea, Verdade. Junto com a Emoba, junto com os voluntários aqui de Ilhéus e Itabuna, é um grupo lindo que a gente tem, né? Junto com a ONG, que são os amigos da medula. Verdade. Mas é muito importante, né? Eu fiz uma palestra hoje de manhã, mais cedo, eu estava trazendo para as pessoas a importância da gente olhar quanto a gente pode ajudar o próximo, né? Em vida e sem ser prejudicado em nada com isso. Primeiro com a doação de sangue, porque o paciente com a leucemia, para ele alcançar um sucesso no tratamento, muitas vezes demanda de muita transfusão. Inclusive, durante o processo de transplante, ele vai precisar de muita transfusão. Então, se a gente se conscientiza, né, como população, que a gente precisa dar suporte, não só esses pacientes com câncer, mas pacientes, né, com doença falciforme, pacientes graves que estão em UTI, que precisam de transfusão de sangue, então a gente precisa se conscientizar que às vezes pode ser alguém que a gente ama e que precisa hoje de imediato, Deus o livre, sofrer um acidente, daqui que você vá, que você doe, que faça todos os testes, né? Aquele teu sangue não vai estar disponível de imediato, ele precisa ser testado Verdade. Antes, né? E eu digo que é a corrente do bem, né? A gente doa sem saber para quem a gente está doando, a gente salva até 4 vidas com uma doação de sangue, mas que pode ser alguém que a gente ama vai ser beneficiado por uma bolsa de sangue também de um anônimo que já está ali prontinha dentro da geladeira, né, no hospital para ser usado. Então, medula óssea também, gente, é uma doação linda, porque você não perde nada. Então, nós fazemos o cadastro de doadores voluntários de medula óssea de 18 anos de idade até os 35 incompletos, ou seja, 34 anos, 11 meses e 29 dias a gente ainda pode te cadastrar. Por quê? Quanto mais jovem o doador da medula, né, melhor o resultado daquele transplante. Então, a gente tem um resultado bom quanto mais jovem é aquele doador. E essa pessoa, ela tem que estar bem de saúde para se cadastrar, né? Então, a gente tem uma lista de coisas que indicam e que contraindicam tanto a doação de sangue quanto a de medula. Quando você vai fazer o cadastro, a gente faz um terminho de responsabilidade, de consentimento, e a gente coleta o sangue na veia, é no braço. Ninguém vai coletar a medula na hora que você está cadastrando.
É muito simples.
Né? A Kátia já fez com a gente lá.
Não dói nada, não dá nem tempo para você sentir nada. Só uma agulhinha ali, pronto, já foi.
Rapidinho, eles colhem ali de 4 a 5.
Também tem minha carteirinha do Redome, estou lá inscrito.
E lembrando de atualizar. Se mudar de telefone ou de e-mail, vai lá no site do Redome, né?
Eu olhei, né? Pra ver se tava tudo ok. Falei, ó, tá tudo certo aqui.
É isso aí. Então, essa coleta desse sangue que é feito da pessoa que está se cadastrando como doador voluntário, ele vai gerar um exame que a gente chama de HLA, que é o antígeno, que é um teste da compatibilidade das células de uma pessoa com a outra, que isso é importante para você doar a medula. Então, eles fazem um teste que ainda não é um teste de alta resolução, é como um teste de triagem, né? Ele vai fazer aquele HLA ali médio, e aí vai colocar os seus dados num banco de dados que é o registro de doadores de medula óssea, que
banco
é o Redome,
nacional,
onde nós temos milhões de pessoas, né, cadastradas como doadores. E quando o paciente precisa, então ele vai estar cadastrado como receptor, eles vão cruzar o banco de dados de doadores com aquela pessoa que está precisando no banco de receptores. Então, nem é que você, quando você precisa de transplante de medula, você vai ficar numa fila esperando uma medula. Não funciona assim. Porque aquela medula que é compatível contigo, que deu match, né? Ela é sua. Então, por exemplo, a gente diz que deu match, né? Que foi aquela pessoa compatível que estava reservada para você ali dentro do banco de medula. Então, quando ele verifica que você tem uma compatibilidade, ele vai entrar em contato contigo. Então, o Redome avisa ao hemocentro daquela região que a pessoa mora e diz, olha, a gente tem um provável doador de medula aí que está cadastrado e ele provavelmente é compatível aqui com o paciente. Então, a gente faz a busca, né, desse possível doador e é colhido uma nova amostra, que aí eles fazem um teste de alta resolução para dar 100%, que é o confirmatório, para confirmar que realmente tem 100% de compatibilidade com aquele paciente. Se for compatível com o paciente, digamos, você fez essa amostra de compatibilidade, foi colhida aqui, digamos, no Banco Sangue de Ilhéus, né, e o paciente vai receber o transplante pelo SUS em São Paulo ou Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde, via TFD, ele faz todo o processo de passagem, de hospedagem, para que você vá e você possa fazer essa doação. Na doação da medula, a pessoa não é submetida a nenhum tipo de cirurgia para tirar a medula. Não é feito assim.
Bem lembrado.
O médico transplantador, ele vai avaliar aquela pessoa e ver para necessidade do paciente. A gente tem duas formas de doar a medula. Uma forma de doar a medula é pela punção, que aí realmente você tem que colocar a pessoa para dormir, né? Tem que dar um sedativo, uma anestesia para a pessoa dormir. E aí eles vêm naquele ossinho do quadril aqui, onde é bem firmezinho aqui, né? No bumbum, nesse ossinho do quadril, vai lá, vem com uma agulha. E aí punciona o osso e aspira a medula. Mas existe uma outra forma que é muito utilizada hoje em dia e que a pessoa ela faz a doação por aférese das células-tronco para o transplante. Então, esse doador de célula-tronco, a gente fala transplante de medula, na verdade a gente está transplantando células-tronco para dar origem a novas células sadias, né? Então, esse doador ele vai receber uma medicação que é para estimular que as células-tronco, né, células-tronco venham para a circulação. Estando uma quantidade boa na circulação, ele vai ser puncionado na veia, o sangue sai dele, passa por uma máquina, que é uma máquina de aférese, vai retirar as células-tronco necessárias para que o paciente faça seu transplante e o restante do sangue volta para dentro da pessoa. Então, é uma doação de célula-tronco por aférese. Depois, ali de umas 2 horas, do tempo que for necessário para alcançar a quantidade de célula-tronco que o paciente precisa, eles retiram a punção, né? E vão colocar um curativozinho ali e você tá livre.
Como
tá...
se fosse uma hemodiálise.
Né? É parecido, né? Parecido, mas é, né? Com outra proposta ali. Então, não é uma questão de cirurgia que as pessoas pensam como que vai perder um órgão. E o que é mais interessante, o nosso corpo, que é uma coisa fantástica, né? A vida humana, em 7 a 15 dias você tá com todo o quantitativo que você tiver doado. Mesmo que seja medula por punção, né? Por aspiração, o corpo reconstitui tudo. Então, é um transplante que você faz em vida, que você não perde nada, você só ganha de salvar o amor de alguém.
Eu já vi entrevistas de quem já doou, né, a pessoa falando, olha, foi super tranquilo, não senti nada, tô bem, tô ótimo, e essa é uma realidade, você realmente vai estar ajudando, contribuindo a salvar uma vida, né, doutora? Então, assim como a gente, quando faz a doação de sangue, salva não só uma, acaba salvando várias vidas.
Exatamente.
Né? Então, é muito importante a doação da medula óssea e eu acho que não custa nada, né? Você se cadastrar cada vez que na sua cidade, na sua região, tiver alguma campanha de doação, como tem, que sempre acontece aqui em Itabuna, lá em Itabuna, aqui em Ilhéus. O Enalt, né, tá sempre fazendo essas campanhas, a gente sempre divulga aqui também.
Sim.
Isso é muito importante. E também tem a Unex também participa, né, de campanhas
sempre.
Desse tipo. Então, cada vez que tiver também, nós vamos divulgar aqui, porque você que está nos ouvindo agora e tem interesse de fazer o cadastro, logo, logo você vai poder fazer aqui na região, né, doutora?
Que maravilha. Pois é, nós fizemos uma campanha, né, na Unex, com a Unex recentemente, lá em Itabuna.
Foi.
Teve um resultado muito bom, a gente tem alguns pacientes, né, precisando.
Uhum.
E é isso, quem faz a doação de sangue, doação de medula, não está só salvando um paciente qualquer, você está salvando o amor de alguém, então você salva uma família toda.
Verdade. E eu quero agradecer a doutora Regiana por vir aqui conversar conosco, falar um pouquinho mais sobre o Fevereiro Laranja, né? Porque eu tenho certeza que muitos ouvintes agora ficaram surpresos, que é um assunto bem interessante, né, gente? Fevereiro Laranja, que busca conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico e combate à leucemia. Doutora Regiana Quinto, muito obrigada por sua disponibilidade e até a próxima.
Eu que agradeço, né, aqui a vocês da Gabriela FM, a Unex, né, por essa oportunidade. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Regiana.
Essa entrevista foi um oferecimento da Unex Med. Bem, vamos acionar novamente o nosso repórter. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia Gomes! Muito obrigado, Marcos Bezerra! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Borba Bahia. Região da Itapetinga, dois criminosos morreram em confronto com a Rombesp. Saiba agora! Os suspeitos e resistentes identificados como Reiber Sampaio da Silva e Rodrigo de Jesus Pacheco Divo morreram em confronto com policiais militares na zona rural do município de Itambé. Os indivíduos possuíam uma extensa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas e homicídios. Contra o criminoso Reiver, havia um mandado de prisão expedido pela justiça. A operação foi a seguinte, hein? A guarnição da Polícia Militar de Itambé, juntamente com policiais militares da Rombesp, receberam informes que dois indivíduos se encontravam armados na localidade do Barro Vermelho. Ao deslocarem para o local e verificarem a situação, os policiais foram recebidos a tiros, tendo que revidar o ato. No confronto, os criminosos foram atingidos, socorridos para um hospital local, onde foi constatado o óbito. Aqui agora em nossa região do Cacau, um jovem identificado pelo nome de Matheus Soares Santos morreu ao resistir a uma intervenção policial do Petão Malvadão. No início da manhã de ontem, quarta-feira, no município de Ipiaú, a Polícia Militar ainda não divulgou informações oficiais sobre o caso, mas informações preliminares indicam que Matheus havia saído recentemente do presídio e respondia por homicídio e tráfico de drogas. A suspeita que ele tinha envolvimento na morte de um motorista por aplicativo da cidade de Jequié, que foi executado em Piauí. A operação ocorreu como parte das ações da Operação Horus, lá de Jequié, na qual policiais militares da CIP Central, em conjunto com a Petro da 55 CIPM, intensificaram o policiamento em Piauí. Foram apreendidos ainda na operação um revólver 38, além de munições de fuzil 762, pistola 380, maconha e crack. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Piauí. Norte do Estado foi preso ontem, quarta-feira, após se entregar à Polícia Civil o ex-vereador Amadeus dos Santos Silva, de Juazeiro, norte da Bahia. O político foi condenado a 7 anos em regime semiaberto por integrar uma organização criminosa na região e estava foragido há mais de um ano. Após se entregar, o ex-vereador Amadeus foi encaminhado para o conjunto penal de Juazeiro, onde cumprirá a sentença. O ex-vereador foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que integrava a Operação Astreia. Na ocasião, segundo o Ministério Público do Estado da Bahia, o político dificultou a investigação ao tentar destruir provas. Além disso, foram apreendidos drogas e documentos falsos na casa do ex-vereador. Olha, na tarde de ontem, um grave acidente que aconteceu na BR-116, próximo a Jurema, em Xorroxó, na Bahia, resultou na morte do médico oftalmologista Wellington Furtado. O profissional, que resistia em Brejo Santo, no estado do Ceará, seguia aqui para a Bahia para realizar atendimentos quando seu veículo, a Hilux, colidiu com uma carreta em uma área de obra de ampliação do acostamento da rodovia. O médico tentou desviar de uma carreta que estava parada na área do Pare e Siga, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto foi fatal. Wellington Furtado, médico oftalmologista, era conhecido em toda a região por seus serviços e havia anunciado ainda durante pela manhã de ontem seu perfil no Instagram que estaria fazendo atendimentos no estado baiano. Repito, o trecho da BR-116, onde ocorreu o acidente, está em obras, o que pode ter contribuído para a gravidade do incidente. Olha, morreu ontem pela manhã, lamentavelmente, a 7ª vítima do grave acidente entre uma van e um caminhão no entroncamento da BR-324 com a BA-131, trecho que liga os municípios de Jacobina e Caiem, no norte da Bahia. Josenias dos Santos estava internado no Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, mas não resistiu. Outras vítimas fatais também já foram identificadas. A criança Pedro Ribeiro da Silva, 5 anos, Antônio Pereira Maia, 74, Rosilda Maria dos Santos, 61, Benedita Nunes da Silva Lima, 64, Maria Lúcia Pinheiro, 73, e o último, Josenias dos Santos, de idade não divulgada. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jacobina. Outros feridos que foram socorridos no acidente foram levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA, e também para o Hospital Vicentina Goulart, mas não há informações atualizadas sobre o estado atual de saúde destes pacientes. Sua viatura virtual da Gabi ficando nessa edição de quinta-feira por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Um abraço. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, tá? Bem, então nós vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, porque 1h09 já. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Aguardem. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.